dia. Vamos orar nessa manhã maravilhosa, manhã poderosa. Por que eu falo que é manhã gloriosa, manhã poderosa? Porque a palavra de Deus sempre traz luz aonde há trevas para nós. Então não importa a falta do conhecimento atual. Quando nós clamamos pela verdade, a verdade vem no sentido de nos libertar, de andarmos em caminhos desconhecidos. O meu povo perece porque ele não entende, ele não conhece a verdade. E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De enganos. Porque é o engano que bloqueia, impede que você exercite a sua fé. Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a autoridade que nós temos. Nos foi dada uma autoridade sobre a terra. Deus deu uma autoridade para Adão. Vamos ver isso na palavra. E a mesma autoridade Jesus restituiu para nós. Então você tem uma autoridade. Nós estamos vendo tantas coisas acontecerem. E as pessoas às vezes ligam para mim achando que a tribulação, a grande tribulação já vai acontecer o ano que vem, já vai acontecer todas as coisas. Deus não é um homem mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, antes que todos os sinais proféticos aconteçam, Jesus não vai voltar. Nós estamos esperando e nos preparando para um grande avivamento sobre a face da terra. Porque Jesus disse que nos últimos dias, antes de todas as coisas começarem a acontecer, o evangelho voltaria a ser ministrado, o verdadeiro evangelho sobre todas as nações. Então, antes que as coisas comecem a acontecer, esse avivamento ainda não veio. Será um avivamento de doutrina correta, sã doutrina, um evangelho de poder, aonde nós vamos nos mover poderosamente para que as nações se convertam e se preparem. Então, isso não aconteceu ainda. E fora o filho da iniquidade, o Nico vai se manifestar antes que aconteça a grande tribulação. Então, isso não aconteceu ainda. Então, tem muitas coisas para acontecerem. Eu aconselho você a voltar a meditar nos profetas, a meditar na Bíblia. Eu aconselho a você, como filho de Deus, como filha de Deus, mais do que nunca, a voltar a ler a Bíblia, a meditar na palavra. Eu voltei a meditar nos profetas antigos, nos maiores e nos menores. Estou voltando a ler Ezequiel, meditar em Ezequiel, entender Ezequiel, compreender as visões que Deus deu a Ezequiel, porque tudo se casa. O profeta Daniel, que é o mais falado, profeta que eles falam profético do final das revelações do tempo do fim. Então as profecias de Daniel são maravilhosas. E você vai encontrar respaldo lá em Apocalipse, cruzando os capítulos, os últimos capítulos, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Ezequiel. Você vai cruzar perfeitamente com Apocalipse 10, 11, 12, 13. São coisas importantes. O apóstolo Paulo, tudo o que ele pregou, se você analisar com calma Romanos, ele faz referência a Oséias, ele faz referência a Isaías, ele faz referência aos profetas. Então, toda a revelação que Paulo teve, porque ele orava muito em línguas, as revelações foram dadas a ele em cima das profecias. Porque o que ele tinha na época? As profecias, os profetas. Então, significa que nós precisamos meditar na palavra. A meditação na palavra te afasta do pecado. Quanto mais você medita, aquilo vai enchendo o seu coração. A sua alma, a sua carne vão falar para você, ah, eu não entendo, muito complicado. É uma linguagem rebuscada. Fala de umas coisas que eu não sei. Mas lembra o que Deus disse? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, se existe um livro para você ler atualmente, O mais excelente é a Bíblia. Eu te aconselho, nesses tempos que estamos vivendo, porque nós estamos em dores de parto, é você gastar o seu... Gastar não, aproveitar melhor o seu tempo. Você investir nisso. Porque a Bíblia é muito clara. Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia tem uma linha. Deus foi construindo, até quando ele construiu o mundo, cada dia da semana. Não foi por acaso. Tudo tem um significado. Ele já contou em Gênesis o que ia acontecer. O que ia acontecer com Satanás? Você já olha nos primeiros capítulos de Gênesis, vai nascer o descendente da mulher, que vai esmagar tua cabeça, Satanás. E geração após geração, as casas de Israel, as duas casas de Efraim, viemos de Efraim, os gentios foram incluídos em Efraim. Então, todas as tribos, as 12 tribos separadas, 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro lado, as 10 tribos e as 2 tribos, tudo repercute no que estamos vivendo. Então, nada é por acaso. Você não vai aprender tudo da noite para o dia. Mas nós precisamos meditar na palavra de Deus. Não ler de maneira aleatória. Lê um versículo, depois lê outro e fica pulando. Pega um livro, leia várias vezes. Vai lendo, vai encharcando o seu coração. Tem coisas gloriosas, maravilhosas para acontecer. Jesus disse, quando tudo começar a acontecer, as pessoas desesperadas, o que ele falou para a igreja? Olha para cima. Eu estou voltando. Você sabe que eu estou voltando. Mas você acha que ele vai voltar para um povo de qualquer jeito? Um povo promíscuo? Cheio de pecado? Misturado com as coisas? Você acha que ele vai voltar? Você acha que a igreja hoje está preparada? Do jeito que a igreja se tornou tão mundana? O que Paulo falou? Que no fim... o amor iria se esfriar. A iniquidade iria se multiplicar. O que você vê? A multiplicação da iniquidade. E que ele fala para você e para mim, sede santos, porque eu sou santo. Se separa. Agora é hora de você, mais do que nunca, entender a profundidade da santidade de Deus. Eu falei esses dias sobre você entender o temor ao nosso Pai. Não é ter medo. Porque a pessoa que não tem temor de Deus acha que Deus não vê nada. Ela faz um monte de coisa errada e pensa, ele não está vendo. Imagina. Ela tem o coração endurecido, não entende. Casa rebelde. Não queira ser uma casa rebelde. Agora é momento, seja uma pessoa sábia. O tempo que você tiver disponível... leia a Bíblia, comece a meditar, comece a arriscar a sua Bíblia, comece a ver, porque ninguém vai viver de blá, blá, blá. Não adianta você falar para mim coisas maravilhosas. Satanás, quando nasceu no coração dele, a rebeldia, a soberba, o pecado nasceu no coração de Lúcifer. Ele não era Satanás, ele era Lúcifer, um querubim. Quando nasceu aquilo no coração dele, ele começou a planejar. E Deus sabia que ele estava planejando. Ele esqueceu, ele não sabia que Deus sonda corações. E quando ele se apresentava diante de Deus, todo maravilhoso, mas Deus viu o coração dele, Deus deu a ele chance. Deus não impediu que ele fosse de anjo em anjo, convencendo, enganando, com a fala dele. Deus sabia o que ele estava fazendo. Mas também Deus estava provando os anjos, porque os anjos também têm livre-arbítrio. Os nossos corações são provados. Você não acha que Deus sabe o que você está pensando nessa manhã? Qual é a intenção do seu coração? É isso que você tem que entender. Deus conhece a intenção do coração do homem. Nós podemos falar o que nós queremos falar para o outro, Mas Deus sabe se você fala a verdade ou não. E é isso que é importante. O tempo que você está disponibilizando da sua vida para Deus. Para pegar a palavra dEle. Não existe algo mais maravilhoso do que a palavra do Pai revelada aos nossos corações. Então, eu te aconselho nessa manhã a repensar todos os teus valores. Porque os dias são dias maus, não são dias bons. E nós precisamos nos fortalecer em fé, nos edificarmos, levarmos em consideração a palavra de Deus. Levarmos em consideração o que Deus está nos dizendo. Agora, mais do que nunca, é o momento de você estar se preparando, se fortalecendo. Tudo nessa vida passa. Tudo. Se você olhar, se de repente nesse exato momento todo começar a ser abalado, terremotos, furacões, o que seu dinheiro vai te aproveitar? Me responda. O que você vai planejar no futuro se as coisas começarem a ser abaladas, se você não tiver fortalecido em Deus? O que você vai fazer? Nem reunir os teus amigos você pode hoje? Então imagina, isso nós estamos nas dores de parto. Começa a pensar. Deus não deixou a igreja sem uma revelação. Deus não vai fazer nada sem revelar aos seus santos profetas. Nós temos profetas verdadeiros no meio da igreja. Não profetas de engano. Profetas verdadeiros, temos apóstolos verdadeiros, temos pastores verdadeiros. Nós temos evangelistas verdadeiros. Nós temos intercessores verdadeiros no meio da igreja. Temos governo, temos socorro. Temos mestres verdadeiros no meio da igreja. Tudo para aperfeiçoar a cada um de nós o corpo de Cristo. Então você é um escolhido. Comece a entender quem você é em Cristo. Comece a pensar no que o seu Pai Celestial quer te ensinar para você pessoalmente. Pensa. Ele quer lá com você, sentar com você. Ele deixou uma pessoa, o Espírito Santo, para te ensinar a palavra. Revelar para você a palavra. Não que você não precise dos outros ministérios, porque foram dados para aperfeiçoar, para edificar o corpo. Mas é seu direito ser ensinado pelo Espírito de Deus, é seu direito. E agora você vai deixar a sua carne dizer para você, você não sabe, é muito complicado, é difícil demais. Não, não é difícil. Eu te garanto, você sentar com a Bíblia, e você falar, Senhor, eu quero entender o que está escrito aqui. Pai, eu quero entender o que o Senhor escreveu aqui. Eu quero conhecer o que está revelado em cada versículo desta palavra, Pai. Eu quero saber. E começar a ler de maneira despretensiosa, lendo a palavra. Não como algo histórico, mas algo real para você. Porque tudo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, tem palavra e conselhos reais para você hoje, se você atentar para isso. Então, nessa manhã, eu quero te encorajar a entender que existe uma autoridade sobre nós. E nós estamos nessa jornada de fé, rumo ao céu. Ele vai construir uma nova terra, um novo céu para nós. Paulo, ele fala em 2 Carta aos Coríntios que ele chegou ao terceiro céu. Ele foi ao terceiro céu. Ele viu tantas coisas maravilhosas que aos homens não daria para falar. Se Paulo foi ao terceiro céu, você também pode ir ao terceiro céu. Mas você tem que ter o coração que Paulo tinha. Você tem que andar como Paulo andou. Você tem que se edificar como Paulo se edificou. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Que Ele dá para um, Ele dá para o outro. Não existe ninguém nessa manhã aqui mais especial do que Cristo foi para Ele. Nós somos tão especiais para Deus como Cristo foi especial. Ninguém é mais importante aqui nessa manhã ou lá fora para Deus. Todos nós somos iguais. Ele deu a mesma oportunidade para toda a terra. Jesus veio para todas as nações. Jesus veio por você e por mim, veio por todos. Não foi só para alguns. Você começar a ler lá Gênesis, que aconteceu as promessas, as bênçãos de Jacó sobre cada um dos filhos. A história vai se desenrolando. Então, nessa manhã, vamos nos encorajar. E não vamos dizer que a desculpa de sempre, isso não é para mim, não sou pastor, não sou pastora. Não, Deus não me chamou para isso. Deus chamou você e a mim para andarmos no maior chamado, na nossa nova natureza. Então, vamos orar nessa manhã. Pensa no Senhor. Pensa em Deus. Vamos adorar a Ele, que é digno. Você não é um homem solitário, nem uma mulher solitária. Você não é um homem abandonado, nem uma mulher abandonada. Deus está aí com você, como está aqui comigo. Ele está aí com você. Pensa, Deus está aí. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele tem poder. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tudo pode. E Ele já fez tudo para você e para mim em Cristo. Ele já desvendou tudo para nós por meio da palavra dEle. Oh, Pai, nessa manhã não temos medo. Erguemos as mãos nessa manhã e te adoramos. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus que nos amou primeiro. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o Criador. Muito obrigada, Pai. Tu és o Criador. Tu és o Criador. Ao Senhor damos a honra. Ao Senhor damos a glória nessa manhã. Muito obrigada, Pai. Desvenda para nós a Tua palavra. Tudo o que desejamos é a Tua palavra revelada aos nossos corações. É a Tua palavra revelada a nós nessa manhã, Pai. Revela a Tua palavra aos nossos corações nesta manhã. Revela, Pai. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações nesta manhã. Que o Teu poder venha sarador, curando a terra, Pai. Curando os nossos corações nesta manhã. Trazendo entendimento, palavra revelada. Que nessa manhã pessoas estejam recebendo cura, Senhor. Porque a Tua vontade foi manifestada por meio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo andou nessa terra curando, libertando. Ele andou nessa terra, Pai. E Ele revelou a Tua vontade aos homens. E a Tua vontade é curar. Que nessa manhã haja cura. Que nessa manhã haja cura de emoções. Que nesta manhã haja cura emocional. Que nessa manhã haja libertação. Que nessa manhã haja salvação, haja poder sobre pessoas que estão comigo nessa manhã. Haja poder, haja glória de Deus. Manifestação maravilhosa, poderosa do Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus querido. Muito obrigada porque um dia o Senhor veio e nos salvou. O Senhor venceu a morte, pagou um alto preço para que nessa manhã eu pudesse andar suprida. Nós pudéssemos andar supridos em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada que os olhos do nosso coração sejam iluminados nesta manhã. Que o Senhor esteja, Pai, nessa manhã, nos levando a buscar mais, ter mais fome da Tua verdade, a nos posicionarmos na verdade do Teu Evangelho. Muito obrigada, Pai, que nessa manhã as pessoas comecem a compreender o poder que há na Tua palavra. O poder que há na Tua palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar lá em João 10. Versículo 30. Jesus falando. Eu quero mostrar um pouquinho da autoridade que Deus nos deu nessa terra. Você tem uma autoridade sobre as circunstâncias que você está enfrentando. Você tem uma autoridade. E essa autoridade está na palavra dele, que foi dada a você. Então você não é qualquer pessoa, você se tornou filho e filha do Deus Altíssimo. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas, por uma comida. Mas por que que ele trocou? Porque ele não valorizava as coisas espirituais. Ele só valorizava, ele só queria saber de coisas que traziam a ele prazer. Ele não era como Jacó. Porque a primogenitura não estava ligada a coisas materiais. Estava ligada às bênçãos de gerações que foi dada para Abraão, Isaac e Jacó. Estava ligada e Jacó queria aquilo que foi dado para Isaac. As bênçãos, a visão, a multiplicação, a mesma bênção. Você começa a ler as mesmas bênçãos, a mesma profecia que Deus deu para Abraão, deu para Isaac, deu para Jacó. Era isso que Jacó queria. Mas Esaú não queria isso. E no mundo acontecem as mesmas coisas. As pessoas têm pensamentos como Esaú. Só querem saber das bênçãos materiais. O que eu vou ganhar? Se eu fizer isso, o que eu ganho? Deus vai me dar? Não, eu quero casar. Não, eu quero ter uma casa bonita. Não, eu quero ter um carro. Não, eu quero ter um emprego bom. Não, eu quero que o meu filho passe na faculdade. Eu quero meu filho no melhor lugar. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você já pensou assim, eu quero meu filho. Sabendo manejar poderosamente a palavra de Deus. Eu quero o meu filho manejando bem a palavra de Deus. Eu quero o meu filho andando sobre as nações. Eu quero o meu filho enxergando o eterno. Eu quero a minha casa de sacerdotes e reis. Dificilmente você vê alguém vindo para você e pedindo esse tipo de oração. É muito raro. Vocês precisam começar a entender. Nascemos de novo. Desde o momento que Adão fez a escolha errada, a morte entrou no planeta. E esse planeta foi julgado. Todo o universo será enrolado. Imagina! Será queimado. Tudo que Deus deu a Adão e ele entregou para Satanás será destruído, já foi julgado. Isso vai acontecer. Nada do que eu possa fazer vai impedir. O julgamento foi dado. Então nós temos que começar a entender que a nossa terra não é aqui. Nós somos do céu. E Deus quer que todos os habitantes da terra, todos os descendentes de Adão, Deus amou os descendentes, a semente de Adão. E lá, naquele dia, no Jardim do Éden, ele enxergou você, ele enxergou a mim, ele enxergou todas as gerações que viriam. Deus não foi pego de calça curta, ele sabia o que Satanás iria fazer. Ele sabia a escolha de Adão. E por que que ele não impediu? Porque ele deu a nós o livre-arbítrio, o poder da escolha. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Não somos robôs. Você tem uma escolha. E as minhas orações é para que os meus amigos, a minha parentela, todos estejam comigo no céu. Todos estejam indo comigo. Porque Deus ama as pessoas. Então, se você tem um entendimento de quem você é, você é filho, é filha do Deus Altíssimo, porque você escolheu. Existe uma autoridade nisso, existe um poder na nova natureza. Você tem que alimentar isso em você. e não deixar a sua carne te dominar, te aprisionar, te puxar para as coisas do mundo, a sua mente. Não dê socos no ar, Paulo dizia, construindo coisas sem nenhuma direção. A palavra de Deus não é algo vão. Comece a trabalhar nessa grandiosidade da revelação do Evangelho de Jesus Cristo. O poder nisso. Não há mais tempo para você perder. Olha, é só você olhar o que está acontecendo hoje. Pare e pensa um pouco. Hoje existem leis que te controlam. E vai chegar sim, não é um blá blá blá. A Bíblia fala a verdade. Vai chegar sim um controle. Vai chegar sim. A marca da besta vai chegar sim. E quem não tiver aplaudindo isso, não vai comprar e não vai vender. E aí? O que você vai fazer? Você não vai poder comprar, não vai poder vender. Está falando de um sistema que está sendo colocado no mundo. Sutilmente, tudo preparado para esse tempo. E se você não estiver edificado e não estiver fortalecido, você vai falar o que eu sempre ouço. Ah, Deus sabe o meu coração. Deus sabe o que eu preciso comprar as minhas coisas. Deus sabe, Deus não tem isso para mim. Deus é amor. Deus não tem essas coisas para mim, não. Deus é bom. Deus sabe o meu coração, que eu penso nele o dia todo. Que eu penso em Deus o tempo todo. Lembra que Jesus disse? Dois tipos de pessoas. Aquele que vai construir a sua vida nos seus achismos, em um Jesus falso que não existe, sobre a areia, que ele acha que Deus é assim, ele pensa que Deus é da iguala dele. E outro que vai construir a sua vida na rocha. Ele vai ouvir e vai obedecer. Você pegar o profeta Ezequiel, Deus falava o tempo todo para Ezequiel: Ezequiel, veja, ouça Ezequiel e fale. Você vai encontrar muitos versículos em Ezequiel, Deus falando para Ezequiel: veja, Ezequiel, veja, ouça, Ezequiel, ouça e fale, coma do rodo, fale a verdade. E Deus revelou o tempo do fim para Ezequiel. Quando ele entrou no rio, a visão do rio é uma profecia poderosa para nós. Ele falou para ele: meça 1000 côvados e entre no rio. Tinha que chegar do outro lado do rio. Aí a água chegava nos tornozelos de Ezequiel. Meça mais 1000 côvados. Olha o número, 1000 mais 1000. Depois mais 1000. Quando chegou em 4000, agora é só a nado, Ezequiel. No 4º milênio, Jesus veio e morreu. Só sobraram 3 milênios. 7º milênio. O sábado, o descanso. Deus criou o mundo em seis dias. No 7º ele descansou. 7º milênio. Jesus vai reinar na terra por 1000 anos, o descanso. É tudo, você tem que começar a entender aquilo que Deus fala por meio da palavra dele. Isso é poderoso, isso aviva você, você quer mais entendimento, você quer mais conhecimento. E você de verdade medita, não é só uma fala. Você não fica só pensando, você vai saber o que você vai pensar. É o procedimento. Deus quer olhar para você e ver seu procedimento de acordo com essa palavra. E olha o que Jesus falou aqui em João 10, a partir do versículo 30. Eu e o Pai somos um. Isso é muito importante você entender. Jesus veio revelar Deus a nós. Conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus. Então você, se você quer, comece a ler os quatro evangelhos. Tudo que Jesus fazia, se movia e falava. Jesus citava os profetas, Jesus citava a palavra, a lei. Jesus veio cumprir a lei. Uma outra aliança foi feita no sangue dele. Hoje não existe mais, hoje a lei foi cumprida. Você não é mais obrigado a seguir a lei, você está na graça. Você foi incluído na promessa. Quando você começa a entender, quando eles falam da casa de Israel, quando você fala, quando os profetas começam a falar das 12 tribos, a separação, Deus separou as 12 tribos e colocou Efraim, a casa de Efraim, sobre cabeça, sobre as 10 casas. E nós viemos desse lugar de Efraim, enxertado. Deus veio para todos, judeus e gentios. E Paulo falava isso nas cartas, falava isso em Romanos. Então você vai juntando as coisas. E Deus espera que você comece a pensar. Não lê de qualquer maneira a palavra. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, versículo 31. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Jesus vinha fazendo as obras que o Pai desejava, mostrando que ele era, que ele vinha da parte de Deus. Eu e o Pai somos um. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Jesus citou o que Deus havia falado para eles. Está no Salmo 82, pega o Salmo 82 comigo, eu vou voltar para cá. Para você ver que estava escrito. Tudo que Jesus veio, ele veio cumprir. Tudo tem que ter um respaldo na palavra de Deus. Lembra, o Novo Testamento é o real, o Antigo Testamento é a sombra. Então você sempre você tem um respaldo, não é da cabeça. Tem uma consistência firme. Salmo 82. Eu vou ler do versículo 1. São 8 versículos, olha só. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Será que isso aqui deixou de existir? Não. É isso que ele fala para você e para mim hoje. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. E como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra. Pois a ti compete a herança de todas as nações. Vamos voltar para João 10. Jesus estava citando. Aquilo que eles já sabiam pela lei. Mas eles não entendiam o que Deus falava. João 10:34. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Isso nós vemos lá em Gênesis. Vamos para Gênesis, capítulo 1. Eu e o Pai somos um. Jesus é o verbo, é a palavra. Ele está dizendo: eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Eu estou aqui pela vontade do meu Pai. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Nós vimos as obras do Pai por meio dele. Então, tudo que Jesus fez, ele faz hoje e fará amanhã, porque ele é eterno por toda a eternidade. E olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui um comecinho. Vamos ter um pouco de paciência para vocês entenderem. Eu quero que nessa manhã vocês prestem atenção como Deus se move. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Havia um abismo, escuridão. Deus falou a palavra dele foi carregada de fé. Fé é uma substância. Ele falou, e da maneira que ele falou, aconteceu. Deus fala a palavra. A palavra que você fala, como Deus falou, tem que estar carregada de fé. É por isso que nós meditamos, oramos no Espírito Santo. A oração em línguas é para você. Se você não leva em consideração, você não tem... Eu fico às vezes eu fico abismada. Quando eu me converti, ninguém mandou eu ler a Bíblia. Eu ganhei a Bíblia e eu quis ler a palavra. Aquela palavra me chamava. Eu li a Bíblia. Eu li, eu não entendia como eu entendo hoje. Mas eu li a palavra. Todo o tempo que eu tinha do consultório, da universidade, eu pegava a palavra. Não havia um dia que eu não lesse a Bíblia. E quando eu estava lendo os evangelhos, quando eu vi que Jesus se batizou nas águas, ninguém mandou eu batizar nas águas. Eu fui procurar alguém para me batizar nas águas, porque eu queria cumprir a palavra. E às vezes as pessoas, elas não se importam com a palavra. Elas acreditam em qualquer coisa que alguém fale para elas. Eu sempre me importei com a palavra. E vocês sabem aqui, a grande maioria das pessoas que frequentam o ministério, quem deu Bíblia para elas fui eu. Eu sempre gostei de dar Bíblias. Eu sempre entendi que esse livro é o melhor livro que alguém poderia receber de presente. Quando eu recebi o livro, eu achei que era um presente muito chato, que alguém deveria ter vergonha de dar uma Bíblia de presente. Mas aquela palavra me chamava. E a pessoa que me deu a Bíblia, a casa dela não era como as outras casas. Era diferente. E o que eu vi, que mais me chamou atenção, quando eu fui na casa da Nancy, naquele domingo, quando eu fui almoçar lá. E eu achei que ela colocou a mesa e fez aquele silêncio. E eu pensei, eu acho que estão esperando que eu me sirva. E a hora que eu fiz menção para me servir, ela disse: não, Rita, a Vânia vai orar. E quando a Vânia orou, aquela garotinha que não tinha nem 7 anos de idade, eu me senti, eu nem sei como eu me senti. E eu associei tudo com a Bíblia que ela tinha me dado. E eu vi a intimidade que aquela garotinha tinha com Deus, que eu não tinha. E eu quis ter. Eu quis ter. Você tem que entender que a palavra é viva. Não é qualquer coisa. E você está trocando a Bíblia, a verdade, a troco do quê? Se você já tem uma noção de que tudo passa nessa terra, de que Deus quer usar a sua vida para tocar outras vidas, você está fazendo o quê? Nós temos que nos edificarmos. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele dá para um, Ele dá para todos. E se você começar a ler Gênesis, tem revelações maravilhosas em Gênesis. Só de você ver aqui, ó, Ele falou, Ele chamou das trevas luz e houve luz. Você tem a mesma autoridade, eu vou mostrar aqui no finalzinho desse capítulo, que Ele deu autoridade para Adão. Ele deu aos filhos do homem a terra. Nós governamos a terra. Nós somos reis sobre a terra. Sacerdotes. Pensa, o que, que um sacerdote faz? Vamos continuar lendo. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e aparecerá a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relvas, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Cada árvore tem a sua própria semente. Nós temos uma semente. Nós viemos da semente de Adão. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, estava no fruto aquela semente. Conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Se você ler essa palavra tarde e manhã, você vai ver em outros lugares na palavra. Quando havia o sacrifício, quando teve os sacerdotes, eles sacrificavam todos os dias, tardes e manhãs, tardes e manhãs. E você vai ver isso escrito nos profetas, em Apocalipse. No final, Deus revelando através de selos, das trombetas. Cada selo, os cavalos se apresentando, as cores dos cavalos, revelando para nós as cores das bandeiras das nações que estarão apoiando o anticristo. O que cada cavalo representa? Cavalo branco, o arco, o anticristo chegando. E com ele vindo, destruição, fome. E nós temos que começar a pensar, e ler, e meditar. E olha só, pega o versículo 23. Houve tarde e manhã o quinto dia. Versículo 24. Disse também Deus. Ele foi fazendo dia após dia, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, e tudo era bom. Tudo que Deus faz é bom. Mas imagina o que aconteceu naquele dia durante Deus construindo tudo. Ele é o Criador. Ele construiu todas as coisas. Ele criou. Ele chamou. E veio a existir. O homem, o diabo não cria nada. Você pode construir algo. Você não pode falar, eu criei esse lugar, eu construí, eu peguei coisas que já estavam criadas e fiz alguma coisa. Aí você não criou. Então imagina Deus construindo todo mundo e todos os anjos vendo. E as mentiras que Satanás falou para os anjos, para conseguir levar uma terça parte com ele, naquele dia, Deus construindo, Deus criando o mundo, criando a terra, criando o homem, desfez todas as mentiras de Satanás, porque ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso. Então imagina os anjos que foram enganados por Satanás. Viram ali que Deus era a verdade. E que Satanás era um mentiroso, um sedutor das nações. Porque é assim que ele é chamado, serpente, sedutor, dragão. E aí Deus falou no versículo 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Versículo 26, e também disse Deus, façamos. Estavam todos ali, Espírito de Deus, Jesus, a Palavra, o Deus Pai, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, olha lá, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou homem e homem. Mulher e mulher. Deus criou homem e mulher. Isso é bom vocês começarem a pensar. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso é um princípio, é uma lei. Todo princípio que Deus deu, olha as árvores se multiplicando. Olha os homens se multiplicando. É um princípio, é uma lei. E Deus falou e vai acontecer até o fim. Nada pode parar isso. Olha o Salmo 115. Versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Tem tradução que diz aos filhos de Adão. Pega Atos comigo. Deus deu para nós a poder, a uma autoridade na palavra. Deus mostrou para nós como fazer. Atos 17. Deus fez todas as coisas pelo poder da palavra dele. Pensa um pouco. Então, se você falar a palavra do Pai, carregada com fé, mas como que eu tenho fé? Como que a fé vem? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que encher meu coração com a palavra. Eu tenho que meditar nessa palavra. Eu tenho que ler essa palavra. E a minha fé é edificada de que maneira? Pela oração no Espírito. Quando eu oro em línguas, é um dom de revelação. Eu estou edificando a minha fé. Quando eu estou orando em línguas, eu estou deixando o Espírito Santo trazer revelação para mim. Trazer entendimento da palavra. Então imagina você orar em línguas um período e ler a palavra, meditar na palavra. Aí você ora mais um pouco em línguas, medita na palavra. Quanta revelação Deus vai dar para você e para mim? Eu estou pedindo para Deus revelação. Eu quero conhecer nosso direito, conhecer as coisas que vão acontecer. Por isso estou voltando a meditar nos profetas. Porque eu quero também ensinar para vocês. Mas não quero ensinar de qualquer maneira. Eu quero que Deus me ensine. Para eu poder também ensiná-los, encorajá-los. Então nós temos que estar meditando e não acreditando em tudo que vocês estejam ouvindo. Tem muito engano na internet. YouTube está lotado de falsos profetas, falsos ensinos. Está lotado. E se você fica pulando de galho em galho, você vai ser destruído na sua fé. Pegue a palavra. Leia a palavra. Atos 17, versículo 24. Olha o que ele diz aqui, Paulo falando. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita. Deus é o Senhor do céu e da terra. Adão deu para Satanás o domínio, o direito. A morte entrou. Mas Jesus veio, o segundo Adão, e restaurou tudo. Isso é para você, ele te deu uma autoridade. Nós temos uma autoridade de filhos de Deus. Somos reis e sacerdotes, vamos reinar com ele nessa terra. Nós vamos reinar com Cristo 1000 anos nessa terra. Mas você tem que estar preparado para reinar com ele. Senão você não vai reinar. Existem galardões, segundo aquilo que você estiver fazendo em Deus, que ele programou para você fazer. Você não pode ignorar isso. É a sua vida. Ele continua falando. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, de Adão, fez toda a raça humana. Então, por aqui, quantas doutrinas caem por terra? Falsas doutrinas, mentirosas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo. Haverá um julgamento. Com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele fala de Cristo aqui. Por meio de Jesus, da palavra, todos nós seremos julgados. Não vai dar tempo de eu continuar. Eu quero terminar então em Apocalipse 1, 4, onde fala, na visão de João. Pega Apocalipse capítulo 1, Eu vou ler do versículo 4 ao versículo 6. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Jesus veio, ele é ainda hoje e ele há de voltar. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha quanta coisa ele está falando aqui. Rei soberano dos reis da terra, primogênito dos mortos. Jesus ressuscitou, morreu a nossa morte. E como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Todos os pecados, não só de alguns, todos. E nos constituiu o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pega Pedro, fala a mesma coisa. 1 Pedro 2,9. Eu termino com 1 Pedro 2,9. Eu quero que Deus, quando olha para você e para mim, ele nos vê como reis e sacerdotes em Cristo. Nós temos o domínio sobre a terra, sobre todas essas coisas. Ele nos deu uma autoridade. Então nós temos que meditar nisso. Vai ter um reino milenar. Jesus vai reinar aqui por 1000 anos e nós vamos reinar com ele sobre essa terra. Tantas coisas estão para acontecer, coisas maravilhosas. Nós não podemos ficar alheios a tudo isso. Ele fala assim, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que nós somos tudo isso? Uma nação santa, um sacerdote. O que um sacerdote faz? Como que é a vida de um sacerdote? Começa a pensar. Como tem sido a sua vida? A minha vida? A nossa vida? A fim de proclamardes. Tem um motivo para tudo isso. Um objetivo de você proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo. Nós não éramos povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele continua falando, Pedro, que nós somos peregrinos, nos exorta. Agora, o que, que você faz? O que, que eu faço? Você está plantado em um lugar, estamos em Linz. Vamos anunciar nessa cidade as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos como eles, somos santos, separados, vida santa. Isso não é só para pastor, ele chamou a todos para sermos reis e sacerdotes. Um governo nos deu, um domínio. Então você tem que começar a pensar quem você é em Cristo. A autoridade da tua palavra, não empresta a sua boca para o diabo. Ande, Deus, o meu casamento é segundo a palavra, eu vou andar nessa verdade. Os meus filhos são segundo essa palavra e é assim que eu vou orar. Os meus negócios, tudo que eu possuo, não vou ser como Esaú. É você ter a visão, mesmo que o meu corpo exterior esteja se corrompendo. O meu homem interior, Paulo falou, vai se renovando de dia em dia. Você tem que ser renovado dentro de você, dia após dia, por meio da palavra, se edificando, se fortalecendo, sendo a esposa sábia que edifica seu lar. Uma carta lida pelo marido, isso é impossível. Ele não desejar ter o que você tem. Impossível, porque você se move como uma mulher virtuosa que edifica seu lar. Você fala com sabedoria. E o homem é o sacerdote do seu lar. Sacerdote da casa, se move como sacerdote do lar. Pensa, você é o responsável, você é o provedor da tua casa, você é o sacerdote do teu lar. Tem um cabeça que é Cristo. Não vamos ser como Adão. Tinha autoridade para expulsar Satanás, mas não expulsou. Temos autoridade para expulsar Satanás das nossas coisas, da nossa vida. Temos uma autoridade, mas vamos exercê-la, prestando atenção no que o Senhor nos orienta. Você também tem domínio sobre você. Você também domina sobre você. Foi te dado isso. Domine a sua carne. Por meio de jejum, de oração, domine a sua carne. Ele te deu o direito para você dominar a sua carne. E nós temos que começar a pensar, porque o tempo não é tão longo quanto você imagina. Então, nessa manhã, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial pela revelação da palavra, pelo Mestre que Ele deixou, o Espírito Santo. Não vamos levar nossa vida de qualquer maneira. As pessoas levando de qualquer... Você indo como no meio de um grupo de pessoas que estão indo, você vai junto. Nós sempre vamos andar na contramão. Você lê os profetas? Sempre andaram na contramão. A rebelião na rebeldia do povo. Todo aquele que quiser viver piedosamente nessa terra será perseguido. Isso não é uma coisa que você deva se chocar. Está escrito. Não posso esperar outra coisa. Eu quero viver piedosamente, então haverá perseguição, tudo bem. Mas Ele já me deu vitória. Ele já deu vitória para nós. Amém?